barulho da minha mastigação.
A gente ama comer umas bolachas aqui.
Uns bolos.
ASMR.
Uhum.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Larissa, faz tanto tempo que a gente não grava que eu esqueci como é que a gente faz.
Verdade, né? Já deu o quê? Mais de um mês que a gente gravou
pois
a última vez.
Pois é, meninos.
Então, oi, eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai concluir o nosso arco de Rainbow Rowell falando sobre Fangirl.
É, que é o meu favorito.
Ana, que está agora, o quê? Contemplada falando sobre este livro.
Cara, eu nem sei por onde começar, Larissa. Porque Fangirl é tão eu. A Kath é, tipo, todos os medos que eu tenho na vida são os medos que a Kath tem, entendeu?
Sim. Eu achei muito engraçado, porque como você já tinha me dito isso antes de eu ler, e eu fui ler por causa do podcast, né? Então, quando eu li, eu já tive essa visão de, tipo, colocar você no papel da Kath.
Ai, adorei!
Sabe?
Adorei!
E tinha muitas coisas que às vezes eu olhava e ficava tipo, nossa, agora eu entendi porque que ela se identifica tanto, porque é 100% Ana Lívia cada uma dessas falas.
Sim.
Basicamente, né?
Tirando, tipo, o pequeno fato de que eu não escrevo fanfic, mas eu poderia.
Exatamente, posso começar?
É, tipo, está a apenas um passo de distância.
Mas vamos lá então, Ana, sobre o que que fala Fangirl.
Fangirl conta a história de duas irmãs gêmeas, a Kath
e a Rain. Catherine.
E elas perderam a mãe, é isso, né?
É, a mãe na verdade ainda tá viva, mas a mãe abandonou elas quando elas eram muito pequenas ainda. Porque ela foi mãe muito jovem e ela não se sentia assim... Ela não sentia que ela tava cumprindo o papel de mãe,
exatamente.
Basicamente.
Tem todo o problema do pai criar as duas e... A Kath e a Rain, até elas irem na faculdade, eram super unidas. E aí chega na faculdade, que é onde a gente vê Fangirl, no primeiro ano de faculdade. Elas começam a se distanciar um pouco. E a Kath tem vários problemas de saúde mental. E ela tem uma super ansiedade, medo de conversar com as pessoas. Ela não sabe muito bem como fazer amizades.
E enquanto isso, a Rain é exatamente o oposto dela. Ela é uma menina muito cheia de vida, que quer conhecer pessoas, que quer viver essa experiência de faculdade no máximo. E como elas têm ideias muito diferentes sobre o que elas esperam da faculdade, logo que elas chegam, essa experiência já é diferente para as duas, né? A Rain pede para elas não dividirem quarto, que para Kath é, tipo, um absurdo, porque essa é a pessoa que eu mais conheço na vida.
Também, gente, novamente, porque eu sou a Kath, não vai ter nenhum momento que eu concordo com a Rain, tá? Quem quer dividir quarto com um completo estranho, Larissa, vai que o estranho fede.
É, eu entendo o lado da Rain. Porque, assim, eu já passei por esse momento, né, quando eu fui fazer intercomb, quando eu tava fazendo o meu intercomb em Malta, eu tinha...
Um dos vários intercombs.
Dois, gente. É, eu tinha essa oportunidade de, tipo, escolher ficar num quarto separado e eu escolhi ficar num quarto compartilhado porque eu queria saber como era. E eu entendo o lado da Rand, tipo, pô, você vive com aquelas pessoas a sua vida inteira e a sua vida se resume a tipo, seu pai, a sua irmã e as pessoas que você sempre conheceu. E quando você tem a oportunidade de sair daquilo, eu entendo por que ela tá desesperada pra sair daquilo. Porque ela precisa de uma vida própria.
É, eu entendo ela querer se separar da irmã, assim. Mas eu também acho que... Bom, a gente já tá se adiantando aqui. Mas eu acho que a maneira como ela faz isso...
Sim.
É um pouco...
Extrema.
Extrema e brutal demais, assim. Ao invés dela explicar pra irmã, tipo...
Não é você,
oi, exatamente.
Sou eu.
Não é que eu não gosto de você. Nunca a gente vai, tipo... separar completamente, nós somos uma coisa,
sim,
sabe? Mas eu preciso de um tempo pra me descobrir como pessoa, quem eu sou, sem ser tipo a irmã da Kath,
sim,
sabe?
Mas enfim, e aí quando a Kath chega na faculdade, ela conhece a colega de quarto dela, que é a Reagan.
Que é mais velha.
Que é mais velha e muito descolada e tá, tipo, cagando litros pra ela. Junto com a Reagan vem no pacote o Levi, ou como eu chamo, o Levi, porque acho mais legal. Que ela acha que é namorado da Reagan, ela interpreta como namorado da Reagan, porque eles estão juntos o tempo todo. E como assim esse cara tá, tipo, frequentando meu quarto... E aí começam a surgir coisas, né? Novas amizades, novos sentimentos.
Coisas.
Né? Ela vai se interessando pelo Levi. E aí as coisas vão, tipo, vão acontecendo. Eu acho legal de Fangirl que não dá pra você falar assim que tem, tipo, um ponto de virada.
Não, é a vida. É o ritmo da vida.
Exatamente. Assim. Porque todos os outros, né? Com anexos, com Eleanor and Park, você consegue pensar em, tipo, é uma história que acontece isso até este ponto e aqui tudo vira.
Sim.
Em Fangirl a gente não tem isso, porque como você acompanha este primeiro ano de faculdade, é tipo, você tem vários pequenos pontos de virada, né? Vários momentos em que coisas acontecem. mas que não necessariamente são tipo plot twist, sabe? Eles são tipo como a vida.
É, eu acho que o momento talvez mais importante seja a parte do hospital,
Sim.
porque é a parte do relacionamento que na verdade é o mais importante, assim, porque Fangirl, apesar de ter esse envolvimento que é romântico da Kathy e do.
Levi,
É, eu
Levi.
ia tentar falar Levi, mas eu não consigo.
Você me entendeu agora com a Beth no episódio passado, né?
Não,
Obrigada.
mas é porque eu li em inglês, aí ficou difícil
Eu
mesmo.
também! Entendeu?
Com o Levi. É, mas ao mesmo tempo, tipo, a coisa mais importante, na verdade, o motivo número um de tudo é esse distanciamento entre a Kathy e a Rania. E eu acho que esse talvez seja o momento plot twist. Mas em outro, tipo, e aí eu acho que isso é muito bom e vem da escrita da Rainbow, né? Que ela, tipo, mano, como ela consegue escrever vida real? Tipo,
Sim.
o jeito como o tempo passa, as falas das pessoas, as personalidades. E aí você consegue enxergar alguém como o Levi, sabe? Tipo,
Sim.
eles estão, sei lá, no Nebraska, não é isso?
É, acho que sim.
E aí eu fico, claro que eu consigo enxergar um cara, tipo, branco, fortão, estudando agricultura no Nebraska,
Ele é muito
sabe?
agroboy, né?
Né?
O que eu acho mais legal. Vamos começar falando sobre o Levi, então.
Ok.
Sobre o Levi, porque eu gosto muito dele. E eu gosto dele porque ele é idealizado e não é ao mesmo tempo. Tipo, tem aquele trecho muito legal quando elas finalmente saem, conseguem tirar a Cass de casa pra vamos numa festa. E aí chega lá e o Levi tá, tipo, beijando outra menina. E aí fica tipo, meu Deus, como fui idiota, blá blá blá. E foi muito legal porque eu fui preparada pra, tipo. Nossa, preciso odiar este cara, porque, meu Deus, né, que absurdo. Mas você não consegue, porque assim.
Gente, porque de fato
Entendeu?
a Kat não tava tipo.
Exatamente, tipo, eles não têm nada, eles não têm nenhum compromisso,
E ele meio
ele.
que. Ele passou o tempo todo meio que tentando.
Exatamente.
E ela tá tipo, não, não, não. E ele ficou, ok,
Então tá
então
bom, você não
não
quer
é
nada comigo.
não,
E
sabe?
outra, eu gosto muito quando eles conversam, né? Que tem dois debates dentro daquela conversa que eu acho muito legais. O primeiro, que é o tipo, ela não significou nada. E aí a Cass fica, tipo, é pior ainda, porque, né? Se tivesse significado alguma coisa, pelo menos. E eu entendo o ponto de vista do Levi, que é diferente do da Cass, que é tipo, cara, pessoas beijam pessoas, sabe?
Sim, uma
Acontece.
festa,
Uma
né?
festa, sabe? Não quer dizer nada. E ao mesmo tempo, essa coisa dele não ficar tentando se explicar, porque assim, ele não deve essa explicação pra
Sim.
ela. E ela precisa entender também que ele não deve essa explicação pra ela.
Pra mim, a coisa mais interessante do Levi é o fato de que ele dá o tempo que a Kath precisa pras
Sim.
coisas, sabe? E aí, essa é uma coisa meio sutil mesmo, e difícil de caminhar, de tipo, o quanto você insiste. E o quanto
Você
você.
deixa, né?
Exatamente. E aí ele caminha isso de uma forma tão perfeita, assim, porque eu acho que se ele não insistisse, a Cassie jamais se abriria,
Sim.
sabe? Então eu acho que o fato dele estar tá consistentemente ali tentando é muito importante. Mas eu também acho que é importante, tipo, ele dar esse tempo pra ela,
E ele
sabe?
entende qual é esse limite dela. Eu acho isso muito legal do Levi, porque ele vê qual é o limite, ele testa. Ele testa o limite. Aí ele percebe, ok, então aqui é o máximo que eu consigo chegar. Show! Então a gente vai até este limite consistentemente, sempre que a gente
Exatamente.
puder. Ele tem um respeito muito grande por ela, que é muito palpável em todos os diálogos, em todos os momentos. Você vê, sente esse respeito. Mas ao mesmo tempo não significa que ele vai deixar de tentar. Que ele vai, tipo, deixar de tentar se aproximar dela. E mesmo ele percebendo que talvez ele não consiga nada disso, como ele percebe em algum momento, né? E aí tem este plot twist da menina na festa. Ele não. Tipo, o relacionamento dele com ela não se resume a, tipo, queria te dar uns beijos. Não
Sim,
se resume ao interesse
tipo,
romântico.
ele gosta dela, sabe? Tanto
Sim.
que eu acho que no começo, bem no comecinho, quando ela ainda meio que achava que ele era namorado da
Da
Regan,
Regan.
o interesse dele era o mesmo, tipo, oi, essa menina não tem amigos. vamos ficar amigo dela, sabe?
Sim.
E aí, quando ele começa a prestar mais atenção, ele descobre, uau, na verdade ela é interessante. Então aí eu acho que ele vai, tipo, aos poucos, meio que se apaixonando por ela, assim.
Sim.
Mas o que eu acho, tipo, tem uma parte que eu acho muito fofinha. Que é ele falando, nossa, sua irmã é mó bonita. E aí, tipo, ela meio que esquece que elas são
Exato.
idênticas.
E é muito engraçado porque ele tá, tipo, tentando fazer um elogio pra ela. Porque, tipo, né, vocês têm a mesma cara. Então, assim,
Exatamente.
nossa, sua
Se a sua
irmã é mó
irmã é bonita,
bonita.
você é
Exato.
bonito.
E na cabeça dele faz perfeito sentido. Mas eu consigo entender de novo o ponto de vista dela, que é o ponto de vista de 99% da população feminina.
Sim.
Que é, tipo, se você tá dizendo isso, significa que
Você
você tá,
gosta dela.
que você tá, tipo, comparando as nossas belezas e você acha ela mais bonita, sabe? Que é uma questão de insegurança que é
Não.
muito normal da idade.
E tipo, pra ela e a irmã são muito diferentes, assim.
Sim.
É, mesmo fisicamente, assim, ela exagera na cabeça dela essas diferenças dela. E ele tá tipo, não, não, vocês são
É.
idênticos.
Vocês são a mesma pessoa, você é gata que nem ela.
Ai, meu Deus. E eu gosto muito do relacionamento dele com as mulheres da vida dele, né? Você sente muito isso. Dele falando do relacionamento dele com a mãe.
Sim.
O relacionamento dele com a Reagan, que não é uma pessoa fácil, mas que, né? Acho que a Reagan foi a minha personagem preferida logo de cara. Porque ela é aquela personagem escrota. Ela é a irmã do Lincoln. Ela é a irmã do Lincoln.
Mas que fala as coisas que as pessoas precisam ouvir.
Entendeu? E ela não tem. Ela é que nem o Lincoln nesse sentido de, tipo, ela sabe qual é o limite, ela respeita as pessoas, ela respeita esse limite, mas ela não deixa de ser ela. Uhum. Pra que você se sinta melhor com isso.
Sim, falar o que ela tem que falar.
Exatamente.
Mas, exatamente, tipo, a maior qualidade do Levi é justamente isso, que tipo, ele insiste com as pessoas, sabe? Ele dá uma segunda e uma terceira.
Ele não desiste,
exatamente.
Né?
Ele deixa essas pessoas se abrirem. E aí, novamente, porque eu sou assim. Desculpa, gente, hoje vai ser um episódio do Eu Sou Assim, tá?
Eu sou essa pessoa.
Porque eu sou tão fechada, assim. Sempre, tipo, na época do colégio, especialmente, as pessoas viravam pra mim e falavam que eu era arrogante. E eu ficava, não, não sou arrogante, eu só não sei lidar com pessoas, eu não sei conversar. Então, eu fico, tipo, ai, por favor, me dá uma segunda chance. Sabe? Quando eu conheço alguém interessante, eu fico, ai, por favor, deixa, um, eu não estragar esse primeiro encontro, e dois, deixa essa pessoa gostar de mim o suficiente pra me dar mais uma chance.
Nunca te pedi nada.
Exatamente. Só quero isso.
Mas é, e eu acho que ele tem essa coisa também de querer ver o melhor nas pessoas, né?
Sim. E é muito louco isso, porque quando você pensa em, ou pelo menos esse é o estereótipo que eu construí, talvez muito,
né?
Erroneamente, talvez, de tipo, Nebraska. O cara branco, meio
fazendeiro.
Fodão, fazendeiro do Nebraska. Você pensa que ele vai ser, tipo, small-minded, sabe?
Você
não pensa que ele vai ser essa pessoa que...
Aberta, né?
Tipo, e é isso que faz tudo pelos outros, super carinhoso, sabe? Tipo, que de fato entra no carro dele e viaja quilômetros pra te ajudar.
Sim,
sabe?
Sim. Ai, é tão fofo isso.
Ele é maravilhoso.
Ele é muito fofo, gente. E tem aquela coisa legal também, que eu achei uma coisa muito inesperada e que eu adorei, sobre a dislexia dele, né?
É verdade.
Que eu não sei se dislexia ou déficit de atenção, ou as duas coisas, não sei. Mas ele tem uma dificuldade de
não,
aprendizado.
Eu acho que é só dislexia,
né?
Porque quando ele ouve...
Ele consegue. E foi um adendo muito legal, porque você vai percebendo sinais ao longo do livro, mas você ignora. Que é o fato de que, tipo, ele nunca anda com absolutamente material algum. Ele tá sempre,
sim,
com fone de ouvido. Você tem, tipo, os encontros pra estudar que você não entende qual que é a necessidade exatamente. Porque até onde parece, ele e a Reagan nem estudam a mesma coisa. Então você vê, vai vendo
sinais,
né? Nossa,
eu não,
né,
imagino a Reagan estudando agronomia.
Então você vai percebendo sinais, assim, mas você ignora. E quando ele, tipo, vai tentar explicar isso pra Kath, a Kath também é, tipo, um pouco, entre aspas, arrogante com isso, que ela tá, tipo, não, mas é só, tipo, o seu problema é que você não consegue se concentrar. Mas não, sabe? É, tipo, uma dificuldade real. Eu não consigo juntar uma letra na outra, uma palavra na outra e formar um conhecimento coerente, sabe? A minha mente não funciona desse jeito.
Sim.
E eu achei esse adendo muito interessante pra falar sobre duas coisas. Primeiro, as pessoas entendem o mundo de maneiras diferentes. E isso, pra mim, é uma constante em Fangirl. É uma coisa que você vai ver e vendo várias vezes, né? E isso tem um reflexo também nessa coisa do aprendizado do Levi. E segundo, de... existe mais de uma maneira de você consumir uma história.
Sim.
Que é muito poderosa.
E isso é uma coisa que a gente até tava falando quando a gente falou de Eleanor and Park, sobre como eu ouvi o audiobook. E, cara, Larissa, você começou a ouvir também,
sim,
não é?
Sim, é maravilhoso!
Exatamente, não é uma experiência completamente
muito
diferente do livro.
Muito, 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 muito.
Ele é muito maravilhoso, sabe? E eu fiquei tipo, uau!
E aquela voz daquele cara muito encaixa pra mim na voz do Parco, mas ok. E é muito isso, assim, porque é, de novo, uma outra constante em Fangirl, né? Você pode consumir uma história lendo, você pode consumir uma história fazendo parte do fandom, você pode consumir uma história criando coisas a partir dela, e você pode consumir uma história ouvindo, por que não, né? Você, tipo, não deixa de ser parte desse mundo se você só viu o filme, se você escuta alguém lendo pra você, e acho que é tudo uma questão de interesse, de como você encara também, né?
Agora, já que você trouxe Carry On para
para a mesa,
vamos falar um pouquinho de Carry On, porque eu acabei...
Eu não li nenhum trecho da fanfic.
Então... Porque essa é uma ocorrência super comum. 90% das pessoas pulam a fanfic. Eu li em tudo. E aí, na maioria das vezes, eu achei desnecessário. em alguns trechos tem a ver com o que vai acontecer em seguida, assim. Mas é muito louco o quanto, tipo, esse carry-on que afasta as pessoas, sabe? Que as pessoas ficam, eu não quero ler, eu quero passar logo pra história. Uhum. Aí depois vira um livro próprio de, tipo, 500 páginas e as pessoas amam.
Inclusive, muita gente ama mais do que Fangirl.
Exatamente. Eu acho isso tão bizarro. E ao mesmo tempo eu entendo porque, tipo, a Rainbow dá pra gente tudo que a J.K. Rowling teve medo de fazer. Né? Mas enfim, não queria jogar esse shade, mas joguei. eu só acho muito louco, assim, sobre, tipo, como de um negócio que as pessoas pulam o trecho nasceu a coisa favorita das pessoas. Sim. Eu não entendo.
Não, e eu tenho muita vontade de ler Carrion, sendo muito honesta, assim.
Então, porque... eu comecei, e aí, não sei, eu acho que alguma coisa... Eu comecei na época do mestrado, e aí eu tive que parar.
Uh-huh.
E aí eu nunca mais voltei, mas ao começo eu tava tipo, esse livro é muito engraçado, é muito fofo, todas as coisas que eu quero existem aqui.
Então, eu tenho muita... Eu tive mais vontade de ler Carrion, na verdade, do que Fangirl. E eu acho que é exatamente porque eu queria ler o Carrion separado. Pra mim, não fazia sentido eu ler os trechos da fanfic antes, porque eu acho que tem aquela... Ou um tom de spoiler, porque eu não sei o quanto é diferente
então,
ou não.
Então, eu também não sei, porque...
Dizem que é diferente.
A parte que eu li não tinha trecho nenhum que existe em Fangirl.
Então... E acho que também pra você, tipo, pra mim, essa coisa de você consumir como produtos separados, que pra mim é muito importante, porque eu não quero enxergar Carry On nem como uma continuação de Fangirl, nem como uma fanfic de Fangirl, entende?
É, e de fato eu acho que não é.
E não é.
Tanto que em momento algum, ela, tipo, a Rainbow Rowell assina Carry On como Rainbow Rowell, ela não assina como Care. Então eu acho que é só tipo, ah, eu tive um conceito bem legal que eu meio que gastei no meu.
E agora
vamos
usar.
Exatamente, mas vamos todo mundo ignorar que eu já usei isso?
Mas então, já que a gente chegou na fanfics, vamos falar sobre Cath.
A coisa que define a Cath é, tipo, logo no começo, uma das primeiras frases, ela fala: tem coisas na vida que você não consegue dar um Google. E, tipo, como interagir lá no refeitório e como passar o cartão do refeitório são coisas que você não consegue dar um Google.
Sim.
Ela tem medo disso, sabe? De, tipo, todas as coisas que ela são novas, que ela nunca fez, e ela tem esse medo de fazer errado. Eu acho que a Cath tem, e é por isso que eu me identifico com ela, fobia social.
Sim.
Nós compartilhamos o mesmo prognóstico.
E o que eu acho muito legal da maneira como isso é apresentado é que eu acho que se fosse qualquer outro autor trazendo isso pra um YA, ia ficar uma coisa de extremos. Ia ser ou você é uma pessoa 100% sociável, ou você é um bicho do mato escondido na sua cama. E não é. E eu acho muito legal quando como o Fangirl traz isso, que é tipo, eu tenho essa ansiedade social, eu tenho esse medo de pessoas, eu tenho esse medo de viver em sociedade, mas isso não significa que eu não seja minimamente funcional. Então, tipo, eu consigo ir até o refeitório e passar a porra do cartão, se eu tiver uma pessoa que eu conheça.
Sim!
Eu consigo, tipo, conversar com uma pessoa.
Exatamente,
que eu não
porque,
conheço.
Tipo, é uma ligeira barreira protetora.
Exato.
Sabe?
Tipo...
Ou então é isso, tipo, ter uma pessoa com você fazendo a coisa desconhecida, ou você dar um Google antes. É, tipo, tudo isso serve a mesma função que até uma barreira protetora. E eu acho que mesmo quando não tem, mas ela quer o suficiente, ela vai. Porque, por exemplo, ela vai nas aulas dela.
Sim.
E as aulas são tão assustadoras quanto. Mas é porque, tipo, ela quer tanto que ela...
Que ultrapassa.
Exatamente, né? Que é mais forte. Agora, comer no refeitório, ela consegue comer no barreira quarto
de cereal,
dela.
Gente.
E ela prefere, tipo, ela prefere. Isso é muito louco, porque pra mim faz tanto sentido. Porque, assim, a energia que eu gastaria pra ir no refeitório, a energia emocional disso... Às vezes eu fico, não vale a pena.
Eu não vou nem aproveitar essa refeição.
Exatamente. Sabe? Tipo, então eu fico aqui e eu guardo essa energia pra amanhã, que vai ser outro dia, onde eu vou ter que ir em outra aula. Sim. Que eu não conheço ninguém.
E é exatamente por isso que ela precisa de pessoas como a Reagan, como a Rain na vida dela, sabe? Acho que o Levi, ele entra num meio termo, porque eu acho que ele tem aquela coisa de, tipo, dele tentar te carregar, mas ele não vai te forçar a fazer. Sim. Enquanto a Reagan e a Rain...
Elas puxam, né?
A Rain no sentido de, tipo, não, você tá comigo, vamos lá. E a Rain de, tipo, meu amor, eu não tô te pedindo. Entendeu? E você vai. Então, essa coisa dela sempre tá pareada ali com alguém de personalidade mais forte é muito importante pra ela. Porque se ela não for forçada a quebrar certas barreiras, ela vai se esconder cada vez mais.
É, e pra mim, em algum momento fala isso, eu não lembro se ela tá, tipo, em tratamento.
Não.
Né? Porque isso eu acho que seria importante.
Sim.
Porque terapia e tratamento serve pra isso, né? Pra você ter um profissional falando, olha, eu acho que tá no momento de você se forçar a fazer certas coisas, sabe? Isso eu acho que deveria ter, seria interessante se tivesse. Mas mesmo não tendo, tipo, é isso, o fato dela ter fobia social não quer dizer que ela, não consiga conversar com pessoas. Ela é super inteligente, ela consegue, uma vez que ela se solta, a ideia de que você, as pessoas precisam... as pessoas vão pra além dessa primeira camada. Sim. De, tipo, primeiro encontro, sabe? Sim. Eu acho que a Kat é, tipo, o ápice disso, assim. Ela precisa muito de um segundo e de um terceiro. Sim. Encontro.
Mas tem uma coisa sobre ela, que eu não sei se você vai concordar comigo, porque acho que também tem uma coisa do né, tá muito perto de mim, de repente. Mas eu acho a Kat, não o tempo todo, mas em vários momentos, eu acho ela muito judgmental. Eu acho que ela julga muito, especialmente a irmã.
Sim, eu acho,
né?
Que sim.
Ela, tipo, ela estende isso pra tudo, né? Acho que tem o julgamento inicial que é, tipo... Que acho que todas as pessoas que têm algum problema de saúde mental têm, que é, tipo... Eu não entendo como pessoas normais funcionam.
Sim.
E é normal, assim. Que é aquilo que a gente falou do tartaruga, sabe? Quando você tá tão imerso na sua cabeça, às vezes você não consegue ter, tipo, o altruísmo de pensar em outras pessoas. E acho que tem essa primeira barreira de julgamento, que é, tipo... Eu não entendo como outras pessoas conseguem fazer essas coisas com tanta naturalidade. Porque, pra mim, elas são, tipo, aterrorizantes.
Sim.
Mas tem um julgamento mais profundo, que eu acho que é, talvez, uma máscara aí de, tipo, eu queria ser um pouco assim. De, tipo, da vida da universidade como um todo. E de como ela julga, tipo... Ah, pessoas que preferem festas do que ficar lendo. Sim. Em casa... Sabe, de se sentir um pouco superior, eu acho.
Sim, eu acho que tem, tipo, essa superioridade intelectual dela, que, sabe? E ao mesmo tempo ficou, mina, você escreve fanfic, as pessoas falam isso de você, você não aprendeu com isso
exatamente.
Ainda? Mas, enfim, ela tem isso e eu acho que até certo ponto em relação à irmã, ela tem razão. Porque a irmã, enfim...
Exagera.
Passa do limite. Mas é isso, tipo, ela julga isso de um modo geral, sabe?
Sim.
E aí eu acho que é um pouco, tipo, ela usa isso pra defender a vida que ela leva. Porque a vida que ela leva, na verdade, é baseada no medo que ela tem. E ao invés dela admitir que, tipo, não, eu não saio porque eu tenho medo, ela fica, não, eu não saio porque sair é, tipo, idiota.
Eu prefiro não sair,
exatamente,
né? E é isso que... Acho que essa foi a única coisa que me incomodou, assim, nela. E nesse relacionamento dela com a irmã, é que, tipo... Eu entendo os dois lados. Quando você percebe que a Rain tá exagerando, você também começa a participar desse julgamento que é, tipo... Miga, calma, pisa no freio, sabe? Mas antes disso começar, eu acho que tem esse julgamento de moral mesmo. De achar que ela tá, tipo, acima da carne seca e de, tipo, ah... Porque eu prefiro ler e escrever, eu sou, tipo...
Melhor
do que vocês e tal. E que ela vai desconstruindo ao longo deste primeiro ano de faculdade, sem necessariamente precisar participar dessas coisas. Ela não precisa, tipo, frequentar as festas e beber até cair pra, tipo, ela entender por que as pessoas fazem isso. Mas ela começa a conviver com as pessoas e ela descobre que, tipo, você fazer isso não te torna, tipo, não te torna inferior e não significa que você não goste de outras coisas.
Sim.
Né? Ela percebe que, tipo, ah, o Levi, tipo, gosta de várias festas, vai, pega as menininhas, mas assim, ele ainda é uma pessoa com outros gostos.
Exatamente. E eu acho que ela conhecer o Levi é tão, super importante justamente por causa disso. Porque ela mesma tem o estereótipo de quem o Levi deveria ser.
Sim.
Sabe? E aí ele subverte isso. Por exemplo, ela fica, ah, ele não lê, ele deve ser idiota, sabe?
Sim.
Ele deve...
Como assim você prefere ver o filme?
E aí ela fica, ah, eu tava, tipo, pré-julgando uma pessoa que eu nem conheço.
Exatamente.
Sabe? Então eu acho isso importante pra ela.
E acho que é como todas as experiências, assim, de... Eu acho que quando a gente fala de experiência de faculdade, a gente ainda tem um referencial que não existe na nossa realidade. Quer dizer, existe menos, né? Do você sair de casa para ir fazer faculdade, que é uma coisa muito americana. Que pra gente existe, porque tem muita gente que sai e vai morar em repúblicas.
Sim,
e
mas é diferente,
mas
né?
Você...
Porque, tipo, por exemplo, pelo menos na nossa faculdade foi muito diferente, né? Que era, tipo, a gente tinha as mesmas aulas.
Sim.
Então, assim, mesmo se eu tivesse morando em outra cidade, você tivesse, sabe? Se eu tivesse vindo de outra cidade, a gente ainda tinha as mesmas aulas.
Exatamente.
Todas as aulas iguais. E aí lá não, é tipo, você
uma
pode
mistura.
Ter múltiplos majors e aí, sabe?
Sim.
É, você faz uma aula aqui, outra ali, e as pessoas não são as mesmas. É. Isso eu acho muito louco.
Sim, e o que eu acho... Mas assim, acho que é a parte importante disso é que aí vai de qualquer experiência de faculdade que eu acho que acaba sendo muito importante pras duas, né? Tanto pra Rain quanto pra Kathy, em níveis diferentes, de maneiras diferentes. Que é você expandir os seus horizontes e descobrir quem você é dentro de uma escala muito maior.
Sim.
Especialmente para as duas que eu acho que viveram num ambiente muito protegido, de uma certa forma, né? Porque a gente percebe depois, pelo ambiente familiar delas, que apesar de ser uma coisa meio doida, foi aquela coisa meio doida em que um segurou o outro ali,
sim,
né?
Sim, exatamente. E eu acho que existe uma certa codependência dos três, sim, assim, do pai, das filhas. Tanto que a Cass meio que se sente obrigada a, tipo, estar com o pai, assim, a dar esse apoio, porque agora ele vai ficar sozinho.
A ser adulta, né? Dentro, né?
E eu acho que, tipo, pras duas é muito importante elas aprenderem a existir separadas, tipo, diferentes uma da outra, sabe? Porque é isso, elas sempre estiveram muito juntas, elas sempre dependeram uma da outra, e eu acho que elas não sabem existir de uma maneira saudável sem a outra,
sim,
sabe? E eu acho que de fato, no final do livro, elas meio que começam, né?
É, e eu acho, e é uma coisa que eu acho muito legal, né? Se a gente já encaminhar pra Rain, que eu acho que esse é o momento. Eu gosto muito que o final não é tipo, tudo ficou bem. Não, é tipo, cara, a gente tá tentando.
Sim.
A gente tá tentando. Esse foi só o primeiro ano, sabe? Outras coisas virão. E se a gente tivesse, tipo, outras temporadas de Fangirl, graças a Deus não temos, mas se a gente tivesse, a gente
exatamente,
veria...
qual a necessidade disso?
Exatamente. A gente veria, tipo, o caminhar disso, sabe? Os desafios novos que aparecem pra cada uma delas.
É, mas é muito louco, porque, assim... Então, a gente falou de três livros e o único que tem um final, tipo, mais feliz... é o Anexus, e mesmo assim, você não sabe, tipo, o que o personagem principal vai fazer depois.
Sim.
Sabe, a gente não sabe que profissão ele vai ter, não sabe nada.
Sim.
A gente só sabe que, tipo, ah, o casal terminou junto. Então, novamente, eu gosto isso da Rainbow, porque as histórias não acabam, tipo, concluídas.
Né?
Exatamente, é tipo, oi, esse foi um capítulo da vida de uma pessoa real. Mas ok, vamos pra Rain. Peraí, antes eu vou pegar uma bolacha.
Ah, então dá uma, a gente dá uma mastigada e depois
continua. Meu, hora da fominha mesmo.
Mas então, vamos falar sobre Rain.
Rain.
É, eu entendo muito ela, cara. Eu acho que quando eu entrei na faculdade... Não entrei na faculdade, mas assim, depois de um certo tempo... Eu entrei na faculdade um pouco Cathy, aí eu fui, tipo, dando uma de Rain, aí eu cheguei num ponto em que eu não sou nenhuma das duas, assim. Eu entendo ela, esse desespero dela de querer sair do seio da família e querer, tipo...
Seio da família, adorei.
É uma expressão maravilhosa. E de querer se reinventar, querer colocar uma distância enorme sobre quem ela era e quem ela vai se tornar, sabe? Eu acho que é um desespero que eu entendo nessa formação de caráter, especialmente nessa idade, né? Pô, 17, 18 anos ali que você...
Sim, não, e quem nunca pegou, tipo, uma nova oportunidade pra fugir de absolutamente tudo,
exatamente,
sabe, que existia.
E tem essa coisa que eu acho que é constante em narrativas de faculdade, né? Não só em Fangirl, mas em vários livros, várias coisas, que é... Quando você chegar aqui, ou num lugar onde ninguém te conhece, você pode ser quem você quiser.
Sim.
Então ela resolve criar essa personalidade dela a partir de coisas que ela já sabe fazer, que é o quê? Ser extremamente sociável e frequentar festas.
Ficou fácil, né?
Entendeu? E aí ela cria isso num nível, numa escala maior,
sim,
que é tipo...
E ela tem essa amiga dela que...
Que é Courtney, né? Acho que é esse o nome dela.
Ah, não lembro, mas que fica, tipo, empurra também,
né? Porque as duas têm o mesmo objetivo, que é tipo... Pra gente, o aproveitar a faculdade é... Você despirocar completamente, ter, assim, essa experiência vasta de ir em todas as festas, conhecer todas as pessoas, beijar todas as bocas e beber todas. E isso é uma coisa que, assim, pra quem... Pra adolescentes com esse desespero, é muito comum.
Sim.
E é uma coisa que entra nesse julgamento de Kev, que é tipo... Ai, mas eu não entendo pra que precisa beber. Cara, entendeu? Precisa? Não precisa. Mas a gente curte.
É, mas é isso. É tipo, é liberdade,
é,
né?
É, liberdade aí... de você ter como fazer sem ninguém te falar que você não pode.
Exatamente. E eu acho que essa é a questão, assim. Pra Cat, a vida dela na faculdade não muda em nada.
E ela não quer que mude nada.
Exatamente, do que a vida dela antes era. E, de fato, ela não quer porque ela tem medo que se mudar, fodeu.
Exato.
Enquanto que a Rain, tipo, eu quero que mude o máximo possível.
Sim, eu quero ser outra pessoa com outra realidade.
E aí, enfim, no fundo, a gente sabe que isso, na verdade, vem dessa questão com a mãe, né?
É.
E então, tipo, não é só um... Ah, vamos aproveitar, vamos tentar ser diferente, não sei o quê. É muito, tipo, um acting out mesmo.
Pra chamar atenção.
Exatamente. E, tipo... Um pedido meio desesperado de, tipo, olhem pra mim, sabe?
Sim. Né, e tem... Eu acho que aí entram os extremos, né? Porque ela poderia fazer isso de várias maneiras e eu acho que ela escolhe fazer isso das maneiras erradas. E a gente não pode passar a mão na cabeça dela por isso.
Uhum.
Que é, primeiro, essa coisa de, tipo, você se distanciar de quem você era e você querer criar uma vida nova não significa que você precise fechar absolutamente todas as portas, que é isso que ela faz, que é tipo...
Sim, especialmente pra família,
exatamente,
né?
Então, é, tipo, para de ligar pro pai, não vai mais pra casa, ignora a existência da irmã dela. Sendo que, assim, o que mais me deixa puta com essa história, na verdade, do ignorar a existência da sua irmã, é que você não tá ignorando a existência de uma irmã que é funcional sozinha. Você tá ignorando a existência de uma irmã que você não preparou pra isso.
Sim, que você sabe que tá ali sofrendo sem você.
Exatamente, tá? Foi tipo... Sabe quando você vê o Animal Planet? É tipo, é, jogou o bebê do ninho lá do pico do Himalaia pra...
O
é
bebê
isso.
Não estava pronto.
O bebê não estava pronto. Foi tipo isso. Ela pegou a irmã dela, jogou no precipício e falou, voa, filha da puta. Mas não deu asa pra ela. Essa é uma parte que me deixa com muita raiva. E aí a segunda que... Que a gente fica puta junto com a Cass, mas ao mesmo tempo eu entendo, que é os exageros. Porque é uma coisa que eu já vi muito na vida, e eu já vi muito com amigos, eu já vi muito com alunos, que é essa coisa de você... Ou você sabe seu limite e você ignora de propósito, ou você descobre, assim, o quão ao ápice do limite você consegue chegar. Que é exatamente isso que ela faz. Ela pega, tipo, a minha meta é tomar uma cerveja? Legal, então hoje eu vou tomar duas. E aí de duas a gente vai pra quatro. E a gente vai dobrando até você chegar no limite em que ela tem aquele coma alcoólico. Sim. E vai pro hospital e, tipo, mata todo mundo de preocupação, sabe? E é uma coisa muito doida, porque você... Uma coisa que eu amo muito nessa narrativa da Rain é o namorado dela, que eu esqueci o nome... Que tem uma cara de bad boy.
Uhum.
E todo mundo fica tipo, nossa, esse cara tá tipo levando ela pro mau caminho. E ele tá tipo, não, meu amor, para de beber, pelo amor de Deus. Sabe, beber é ruim, você não precisa ficar bêbada, tá tudo certo.
É verdade. E pior é que esse namorado era muito bizarro, né? Porque no começo...
Ele é tipo motoqueiro, tatuado, sei lá.
E no começo eu tava tipo, quem tá usando quem aqui?
Exatamente. E você vai preparada assim pra tipo, nossa... Esse cara é má influência, sabe? Tipo, vamos mandar prender esse cara. E ele tá tipo, pelo amor de Deus, eu amo essa menina, sabe? Eu quero que ela melhore.
É, os caras dessa história
são maravilhosos. Mas, e acho que é isso, assim, sabe? Esse desespero da Rain de chamar atenção vai pra limites, assim, que extrapolam. E ela extrapola principalmente com a irmã dela e no relacionamento com a irmã dela. Que aí vai de tudo, sabe? Tipo, de você... jogar na cara coisas que você não deveria jogar na cara, de você falar coisas para machucar, porque ela sabe,
sim,
que tá machucando.
De querer, né, ser cruel.
Exatamente,
mesmo.
De querer cortar relações sem a menor necessidade. Então, tipo, tem vários detalhezinhos, assim, que acho que é muito fácil você odiar a Rain. É,
sim,
muito fácil você se ressentir,
assim,
dela.
Mas tem uma coisa que, tipo, eu entendo a Rain querer se distanciar tanto da Cathy, assim. Uhum. Porque as duas meio que foram um item a vida inteira.
São a mesma pessoa, né?
Exatamente. E a Cat e a Rain fica tipo, não, a gente, na verdade a gente não é. A gente é bem diferente. Mas a distância que ela coloca do próprio pai, eu acho um pouco mais triste, na verdade, assim. É, porque é mais de tipo, eu não consigo olhar pra você, porque olhar pra você me lembra da falta que eu tenho da outra pessoa.
E eu acho que ela se ressente do pai também. Porque no fundo... Quando existe... A gente vai chegar lá, tá, gente? Mas quando chega... Quando a gente tá falando dessa narrativa, né, do abandono da mãe, eu acho que num certo nível, ela encara como tipo, ah, a nossa mãe não voltou porque você não deixou e você... Ela não teve mais contato com a gente porque ela tinha medo de você, sabe? Tipo, em algum nível eu acho que ela sabe que isso não é real, mas ela precisa colocar esse elemento de
alguém.
Sim,
porque é mais fácil
culpa.
Ser culpa dele do que, tipo, a mãe...
Mãe não quis. É. Sabe? Que é real. E isso é uma coisa também que eu acho muito forte e muito verdadeira em Fangirl, que me deixou com o coração na mão, que é essa coisa do tipo, da mãe que... E aí dos dois lados, sabe? Da mãe que não tava preparada pra ser mãe. E esse é um debate que a gente não tem neste livro em específico, né? Porque a gente tá do ponto de vista dos filhos.
Uhum.
Mas que eu acho que a gente precisa debater, né? A mãe que não tava preparada pra ser mãe.
É,
que você
e é forçada pela
isso?
Sociedade.
Exato. Também essa coisa do tipo, da mãe que abandona, né? Do pai e mãe que abandona. E depois quer voltar e tipo, e aí? Sabe? E a gente tem os dois lados. Você tem, por um lado, a Rain, que tá tipo desesperada pra ter a mãe de volta. Ela precisa desesperadamente desse apoio, sabe? Porque é isso que ela esperou a vida inteira. E do outro você tem a Kef, que acho que é o posicionamento que eu teria, né? Assim... Vendo de fora,
tipo,
né?
Nunca... Você escolheu sair.
É, exatamente,
né?
Que é tipo, olha, você escolheu ir embora, então agora você não vai voltar, porque, tipo, você não tava
eu
aqui
acho...
nos piores momentos,
fato,
sabe?
Eu acho que voltar é uma impossibilidade. Tipo, um, por tudo que se passou, e dois, porque a família...
Que se construiu,
exatamente,
né?
Exatamente, tipo, ela se moldou agora de tal forma que não tem mais espaço pra você. Agora, isso não quer dizer que talvez não possa existir um relacionamento.
É, algo novo, né?
O que eu acho é que, tipo, separado desse núcleo dos três, assim. O que eu acho é que a Rain, romantiza um pouco o que vai ser isso, sabe? E no fundo, assim, eu acho que pode existir uma amizade, uma certa cumplicidade, mas eu não sei se é possível essa pessoa estranha...
Ser mãe agora, ser
sua,
né?
Exatamente, virar sua mãe a essa altura do campeonato.
Sabe? Quando você já tá, tipo, adulta formada, né? Mesmo porque você... E aí entram várias coisas, né? Que é, tipo, você primeiro... Vai se ressentir dela estar indo embora a vida inteira. E você provavelmente vai jogar isso na cara dela. Em qualquer oportunidade que você tiver. Ainda mais sendo a Rain.
Nossa, né? Com certeza.
E segundo que é tipo, essa pessoa não te conhece. Sabe? E fica muito claro isso dessa coisa da romantização. Exatamente quando ela tá no hospital. Que tipo, a pessoa que é chamada primeiro é a mãe. Aí a Cass chega lá e tá tipo, que porra que você tá fazendo aqui? E aí, na primeira oportunidade, ela vai embora. Tipo, e ela vai embora... Primeiro, porque ela tá tipo, ah, então, melhor que o seu pai esteja aqui do que eu. E segundo, porque acho que a mãe também tem medo de, tipo...
Ela dessa não quer essa responsabilidade, ela não quer exatamente.
Por isso que pra ela é confortável procurar agora, quando as duas estão com 18 anos,
exatamente,
sabe?
Mas a questão é justamente é isso que ela aprende quando a Rain vai pro hospital, é que, tipo, filho é pra vida, entendeu? Não importa se seu filho tem, tipo, 19... 30, 50...
Continua sendo seu filho e continua dando trabalho.
E é isso, tipo, cara, seu filho tá no hospital, não importa que idade ele tem, não importa se ele tem esposa, marido, se ele tem outros filhos pra cuidar dele, você vai estar ali, entendeu? Eu acho que faz parte. É por isso que é família, assim, que é tipo, você vai contar com aquela pessoa, não importa o que aconteça.
Sim.
E aí é isso, assim, eu não acho que seja ruim essa mãe... existir e ter um relacionamento com a Rain, e a Rain querer ter um relacionamento com ela. A única coisa é que a Rain tem que entender que, tipo, não, nunca vai ser isso, sabe?
Nunca vai ser mãe, né?
Exatamente, nunca vai ser essa pessoa que, tipo, não importa o que aconteça, ela jamais vai te abandonar, sabe? Não, porque ela já te abandonou.
Sabe? Então... E, tipo, é aquela coisa, né? Você pode até remendar o vaso, mas ele continua ali,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ele continua partido. Foi uma coisa muito inesperada pra mim, Fangirl, essa narrativa do abandono parental, assim. Eu já sabia muito da história quando eu cheguei, né? Eu já tinha referências de pessoas que tinham lido, já tinha ouvido falar muito. Mas essa, pra mim, foi a parte mais delicada. E que, quando você para pra pensar, ela tá presente em tudo.
Sim.
Em todas as coisas, sabe? Ela tá presente na maneira como a Cass julga as pessoas. Ela tá presente na maneira como a Cass tem medo. Porque você descobre depois, tipo, de como foi esse abandono. Como
Sim,
que foi a
claro,
situação
todas
que ela foi embora.
As fobias de todo mundo ali envolvido.
Exatamente, sabe? Tipo...
E mesmo o pai, assim, a maneira como o pai também tem um pouco de medo das meninas saírem.
Sim,
sabe?
E ele é super instável também, né? Se você for ver... Ele é o workaholic, que tipo, o workaholic criativo, que ama muito o trabalho dele e que não percebe que o trabalho dele faz mal pra ele, sabe? E eu achei muito legal isso, que é uma coisa que eu acho que falta, às vezes, daquela coisa que a gente ouve muito, ah, trabalhe com o que você ama, e nunca mais será que trabalha... Não, gente, pau no cu, trabalhe com o que você ama e você
e
vai
você...
se fuder todos os dias.
Você vai trabalhar em dobro.
É, você vai trabalhar em dobro e em algum momento você vai acabar odiando aquilo que você faz, sabe? Se Deus quiser, não, mas assim, se você trabalha... em excesso, nada em excesso faz bem.
Sim.
Essa que é a questão toda. E essa instabilidade dele também tem muito a ver com várias coisas. Tem a ver com o excesso de trabalho, né? Da rotina tripla em casa, né? Que é, tipo, ele não tem ninguém pra dividir isso com ele.
Sim.
Dele ter que descobrir como ser pai de duas meninas sozinho. Dele ter que administrar todas as coisas da casa ainda. Ter que manter o emprego e tal. E da própria cobrança que ele tem dele mesmo. Esse subplot mesmo da mãe indo embora... Ele permeia todos os outros, sabe? E afeta direto e indiretamente como todo mundo se relaciona um com o outro ali. Que mais?
Reagan?
A gente não sabe tanto sobre a Reagan, né?
É mais pra falar, tipo, ela é bacana.
Ela é muito legal. Eu gosto muito da Reagan, cara. Eu queria saber mais sobre ela.
E aí, novamente, eu não lembro disso, mas explica como ela ficou amiga do Levi?
Como eles se conheceram?
É.
Explica. É, eu não vou lembrar agora qual é a história não, viu? Mas é alguma coisa, porque eles vêm
aí,
da mesma
gente,
cidade.
Oportunidade de vocês mandarem
e-mail. Aliás, a gente tem e-mail pra ler. Mas eu lembro que é uma coisa assim, eles se conheceram, eles moravam
porque
na mesma cidade.
Porque essa é outra improbabilidade, né? De,
é.
Tipo, eles são bem diferentes e Sim. de estilos diferentes.
E acho que ele foi, tipo, sei lá, primeiro namorado dela, ou alguma coisa
assim.
Ah,
é verdade, é isso
Não
mesmo.
Foi. E aí, tanto que assim, eles terminaram e eles continuam muito amigos. E eles continuam, tipo, o que eu entendo, na verdade... Porque eu acho que é meio isso que dá pra entender, assim. Eles não estavam mais namorando quando eles entraram na faculdade, mas era aquela coisa do tipo, nós somos amigos com benefícios. Que é uma coisa muito Reagan.
Isso que eu ia falar. Claro, é Reagan.
É Reagan, entendeu? Que é tipo, eu não tô fazendo nada, você também, minha cama tá vazia, sua também, vamos lá. Entendeu? Então, pra mim, sempre foi muito isso, assim. Porque fica claro desde o começo, embora a Kath não entenda, que ela está saindo com outros caras.
Sim.
E você percebe depois que o Livy também está saindo com outros caras. Outros caras. Com outras meninas. Talvez com outros caras, a gente não sabe. A minha narrativa de levar bissexual funciona muito bem.
Curto, aceito.
Gosto muito. Mas então, sabe, tem essa coisa, mas eu acho que assim, que esse relacionamento deles é muito maleável até o momento em que a Reagan percebe que tá rolando alguma coisa ali, e ela é a primeira a perceber. Ela percebe até quando nenhum dos dois percebeu.
Exatamente, o Lee vai ficar todo tipo...
Claro que não.
Até porque é isso, tipo, existe uma certa diferença de idade entre eles, assim. Sim. E é meio idiota, tipo, é uma diferença tão mínima, mas ao mesmo tempo fica aquela, tipo, ah, eu não vou namorar bichete, sabe? Então ele fica um pouco, não, acabou de entrar aqui.
Pois é, eu gosto muito da Reagan. Primeiro, o jeitão dela de, né, pé na porta e entra e não quer saber, e não pede licença, não pede desculpas. Que é uma coisa que eu admiro muito. Queria ser essa pessoa.
Nossa, Larissa, cara, quanto mais a gente fala, mais eu quero reler esse livro. Eu já li, tipo, 3 vezes. E eu queria te falar uma coisa aqui, esse final de semana, sabe o que eu li?
O quê?
Anexos. Depois de gravar o episódio, né? Acho que um pouco fora da ordem, mas... Eu reli, pulei algumas partes, porque, né, não sou obrigada. Mas agora eu tô tipo, ai, meu Deus, mas eu quero tanto reler, esses personagens são tão legais.
Sim. Eu, cara, a Reagan foi, tipo, a primeira coisa que eu amei sobre o livro. Que eu acho que, inclusive, eu tuitei isso. Tipo, ela apareceu, ela disse 3 frases e eu fiquei, tipo...
Eu amo
a
Reagan.
Essa é a melhor personagem desse livro. E é uma personagem que ela não é tão explorada, a gente não sabe tanto sobre ela.
É, né? Tipo, a gente não sabe direito o que ela, tipo, estuda.
É, né? De onde ela veio, qual é o passado dela, isso não fica muito claro. É. Mas ela é um sidekick maravilhoso, né? Tipo, um adendo maravilhoso. Ela é... Cara, ela é muito a Rain, se você for parar pra pensar. Assim, tipo, em personalidade extrema.
E é uma Rain que já passou dessa fase.
Exato, ela é a Rain cansada.
Exatamente, é uma Rain mais velha. Exatamente. Então, é tudo que a Kath precisava, sabe? Que é alguém que, como a Rain obriga ela a fazer as coisas, tipo, você não tem escolha, sabe?
Você vem.
E que fala umas verdades que a Kath precisa ouvir, mas ao mesmo tempo fala de uma maneira que é... Não chega a ser carinhosa, mas
ela
que é isso.
Ela é rude, mas é um rude gentil.
Exatamente, é isso. É o que você falou, de respeitar os limites, sabe? Sim. Ela chega até a beira do limite e é meio, tipo, wow, tapa na cara, mas ela nunca ultrapassa esse limite, sabe?
E quando ela ultrapassa, ela tá, tipo, desculpa, que é o na situação da festa, por exemplo. Ela, tipo, vamos, legal. E ela volta e fica, tipo, mano, foi mal. Eu insisti pra você ir nessa porra dessa festa. Uhum. E eu devia saber. Então, assim, desculpa, sabe? E por isso porque pra mim ela é muito a Eve, muito a irmã do Lincoln. Porque ela tem essa personalidade muito parecida que é, tipo, eu não tenho paciência pra ficar mastigando as coisas pra você. Você já é adulta, você já é grandinha, vamos lá. E pra mim, aquele momento, primeiro momento, acho que é quando elas vão jantar juntas a primeira vez, que ela fica, tipo... Ah, você é patética, você é sua amiga, sabe? Eu fiquei tipo, é isso, sabe? Ela precisa, porque ela precisa, a Kath precisa de alguém que não pareça que está fazendo um favor pra ela.
Sim.
Entendeu? Então é importante que, tipo, ela sinta que alguém quer a companhia dela. Mas a Reagan é essa pessoa que, tipo, que não pode dar o braço a torcer, porque não faz parte da personalidade dela.
Mas que, ao mesmo tempo, tipo, internamente tá, tipo, super orgulhosinha. Exatamente. Do bebê dela, sabe?
Ela tá, tipo, gritando na sua cara aqui, mas internamente tá, tipo, meu Deus, eu amo tanto você.
Exatamente, tipo, Deus proteja o meu bebê.
Sim. Acho que agora é isso.
Acho que é isso. Vamos pro e-mail?
Vamos pros e-mails. Deixa eu pegar o telefone.
Hora da bolachinha.
Vamos lá. Primeiro a gente tem de uma nova pessoa. São 2 e-mails de novas pessoas, na verdade.
Sayuri, a gente te ama, mas ao mesmo tempo receber e-mail de outras pessoas legal. É legal.
E também é um incentivo pra você mandar e-mail pra gente ler o seu próximo. Então esse e-mail é do Bruno Catão, sobre 50 tons de não sou obrigado.
Adorei.
Vamos lá. Oi, meninas. Adoro ouvir o podcast de vocês, mesmo que eu não tenha lido a maioria dos livros. É sempre bom enxergar as perspectivas de vocês sobre construção de personagens e estruturas narrativas.
Ai, gente, eu adoro isso, sabe? Porque eu sempre tento insistir pras pessoas, tipo...
Não precisa ler o livro.
Exatamente. A menos que você seja, tipo, super medo de spoilers, se você não lê o livro e também não quer ler o livro...
Tudo bem.
Tudo bem, porque eu acho que dá pra acompanhar mesmo assim, não é?
Exato.
Ou pelo menos a gente tenta.
Eu tento.
Se não der, vocês avisam.
Mesmo que a gente também às vezes não lê os livros.
Ops.
Estava ouvindo o podcast sobre 50 Tons de Cinza e senti que precisava comentar uma coisa que me incomodou muito no background do Grey. Acho muito ofensiva essa ideia de que ele só se interessa por BDSM porque teve uma infância e adolescência traumática. Eu tenho um monte de amigos que curtem umas amarrações para o amor e são pessoas totalmente saudáveis em seus relacionamentos. Não curto a representação disso como doença.
Sim, essa é uma coisa que a comunidade BDSM fica puta, né? Sim. Da maneira como eles usam BDSM errado, nessa coisa do consentimento e de que, tipo, não acaba quando acaba, tipo, sim, ali o momento, sabe? É uma coisa que dura a vida
pra
inteira.
Vida.
E também isso, a maneira como é ligado de alguma forma, tipo, a uma doença. Não é saudável você ser BDSM, sabe?
Tipo, apenas não, gente. Apenas não. Não que a gente super entenda as coisas, mas é.
Não, nunca pratiquei.
Inclusive. Vontade. Mas assim, eu acho que tem. Falta esse limite de que é o que é mais ofensivo, que é tipo você trazer essa coisa da dominância pra vida e pro relacionamento e não só pro sexo.
Sim.
E aí fica foda. E aí a gente tem o e-mail da minha filhinha, Ana Bia! Ana maravilhosa, começou a escutar nossos podcasts. E aí eu falei, manda e-mail pra gente, que a gente tá se sentindo solitário. E a Aninha mandou e-mail pra gente. Então vamos lá. Oi, lindonas, tudo bem? Eu simplesmente amei o episódio sobre este livro maravilhoso que é Eleanor and Park.
Ah tá, eu já tava... Você falou qual livro?
Eu esqueci de falar, então eu tô citando agora. É muito bom conhecer pessoas que, assim como eu, adoram este livro, pois eu já ouvi muitas críticas pesadas sobre ele.
Eita, quê?
Quem? Eu nunca ouvi ninguém
falar
mal desse livro, gente.
Eu também, eu só ouço o pessoal falar bem.
Manda pra cá que a gente vai o quê? Mandar...
Dois tapas na cara.
Exatamente, dois tapas na cara, três pés no peito da pessoa. Senti falta de vocês falando sobre aqueles babacas do ônibus que no final acabam ajudando a Eleanor. Mas de resto, lindíssimas falaram tudo. É, acho que era aquela galera que fica, tipo, bulinando todo mundo.
Sim, sim, que é,
e,
tipo...
Eles ajudam ela a fugir, né? Eu não lembro qual o momento de ajuda.
Eu acho que é, tipo, quando ela... O Park meio que tem que dirigir ela, não é isso? Embora?
É, acho que é.
Mas ao mesmo tempo é, tipo, ok, gente, vocês ajudaram, mas, tipo...
Pra mim não justifica nada.
Exatamente, tipo, nada muda, sim, sabe? Vocês continuam sendo meio escrotos, sim, desnecessariamente. E é meio, tipo, pra mim fica a impressão ainda de que é porque ela é a mina do Park.
É, e não porque ela é uma pessoa que merece respeito e ajuda.
Então, assim, eu não sei se eles teriam a mesma opinião. E também tem um pouco de, tipo, a coitadinha dela.
Sim.
Sabe? De fazer por pena. Mas não uma pena que vem de um lugar bom. É mais, tipo, uma coitadinha dela.
Uh-huh.
É, então, eu acho que, tipo, se fosse ela pura e simplesmente pedindo ajuda, sem, tipo, eles saberem a profundidade, sabe? Eu acho que... Não seria a mesma coisa. Porém, né, vai saber. Eu gosto de esperar que as pessoas crescem e não são tão escrotas 100% do tempo.
É. Pra mim, as três últimas palavras sempre foram eu te amo e eu fiquei chocada com outras possibilidades.
É, gente, às vezes é meio louco isso, sim, né? A gente lê o final e fica tipo, é óbvio que é claro.
Mas, né, gente, possibilidades.
Não, pra mim, bom, eu votei lá no Twitter, vocês veem lá.
É, teve nossa enquete lá, vocês podem dar uma olhada no que o pessoal acha. E é isso, com amor, Ana. Obrigada, Aninha! Então, gente, se vocês quiserem também escrever pra gente pra ter seu e-mail lido aqui no ar, porque é óbvio que todo mundo quer ter seu e-mail lido no Quarta Parede.
Nossa, maior auge, ápice da vida. Assim.
Vocês podem escrever pra onde, Ana?
Faz tanto tempo que eu não faço isso, meu Deus. É quartaparedepodcast@gmail.com.
Maravilha! E a gente também está no Twitter, no...
Quarta Parede Pod.
E o nosso Facebook, que é facebook.com.br
Quarta Parede Podcast.
Muito bem. Vocês também podem escutar a gente lá no podcast delas. A gente tá lá postando episódios toda semana. Vocês podem comentar por lá, que a gente tá sempre de olho. No www.podcastadelas.com.br.
E caso você ainda não saiba, esteja ouvindo isso em outros dispositivos agora, o Quarta Parede está também no Spotify. Se você ouve pelo iTunes, pelo Podbean, não se preocupe, a gente vai continuar em todos esses lugares. Mas caso você, assim, prefira o Spotify,
agora tem lá também.
Agora tem lá também, olha que maravilha. E vocês podem aproveitar pra compartilhar com as pessoas aí que vocês conhecem.
Exatamente.
Pelo Spotify.
Eu, inclusive, ficaria ouvindo os podcasts sem parar para as pessoas verem ali
exatamente,
do lado.
Exatamente, pra ir subindo ali.
E ficar tipo, nossa, o que é Quarta Parede? Tô interessada. Vocês também podem escutar a gente e avaliar a gente de 0 a 5 estrelas através do iTunes. E ajuda muito a gente a crescer.
E avaliações de texto valem dobro. Assim,
exatamente.
Só queria dizer isso.
Então, assim, se você tem essa oportunidade ou já deixou a estrelinha pra gente, aproveita, volta lá e deixa um comentário, porque ajuda muito a gente aparecer para outras pessoas. Eu também tô no Twitter, no meu Twitter pessoal, que é o arroba Larissa Siriane.
E eu tô no Ana Lívia MS, Ana com dois N's.
Bom, tá bem, né? E acho que é isso. Encerramos mais um arco. Tô até triste de encerrar esse arco.
Também. Rainbow, escreve mais livros pra gente falar sobre.
A gente ainda precisa ler Carry On, então assim, a esperança ainda existe. Conta ligações, tem outros livros que a gente não leu.
Exatamente. Mas, enfim, por hora, por enquanto, né?
É o que temos pra hoje. Então é isso?
É isso.
Nos vemos semana que vem?
Até a próxima.
Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais, @opodcastadelas.